UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite, você está na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E as consequências da enxurrada de lama vinda da barragem da Samarco, em Fundão, que atingiu o município de Bento Rodrigues, não ficaram apenas em Mariana. O Rio Doce foi contaminado pela água e os impactos ambientais atingiram cidades vizinhas. Hoje eu conversei com a pesquisadora do Gesta e professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Ana Flávia Moreira Santos, para falar sobre as consequências para o ecossistema. E você confere agora a entrevista. Professora Ana Flávia Moreira Santos, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Seja bem-vinda ao Noite Ilustrada.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando do programa.
Prazer é nosso receber a senhora aqui. Professora Ana Flávia, sobre o rompimento das barragens de Mariana, a gente consegue medir as consequências ambientais desse rompimento?
Olha, a gente ainda não consegue medir as consequências, até porque essas consequências, na verdade, elas ainda estão em curso. Por dois motivos. Primeiro, né, há um processo de expansão, na verdade, desses efeitos, né? Porque a lama continua viajando, digamos assim, ao longo da bacia, né? O que se sabe é que, primeiro, uma dimensão incalculável, digamos assim, né? Algo que efetivamente, além de ser, de serem efeitos extremamente graves, né? Sabe-se que são efeitos que vão perdurar durante muito tempo. Muitas vezes a gente tem ideia de uma lama que vem e que passa, mas não é exatamente isso, né? Porque a lama está sendo, ela passa e vai sendo ao mesmo tempo depositada nos locais onde ela, nesse percurso, digamos assim. Há uma extensão muito grande também, né? Ela ainda não chegou, por exemplo, a cenários graves, digamos assim, dos efeitos que ela poderá provocar, por exemplo, no litoral, na costa do Espírito Santo, né? Então, assim, são efeitos graves que ainda não foram devidamente calculados. Na verdade, assim, a primeira coisa a se fazer, se há uma coisa a ser feita, é exatamente começar a monitorar, digamos assim, e mesmo a tentar formar um painel o mais completo possível, né, desses danos que foram provocados. Lembrando que acho que isso é algo que precisa ser enfatizado, porque normalmente não é considerado nos processos de licenciamento, que nem sempre esses efeitos são aqueles que... os efeitos são só aqueles imediatamente visíveis, né? Na verdade, o mundo funciona numa cadeia, digamos assim, né? Então, tanto do ponto de vista dos aspectos, digamos assim, ambientais, como do ponto de vista dos aspectos sociais, né, a gente, eu acho que vai ser necessário ir além até mesmo do entorno imediato do caminho, digamos assim, do percurso que essa lama fez, né, porque, por exemplo, né, vou te dar um exemplo numa área que é a minha área de conhecimento, que é o universo socioambiental, né? Se você, digamos assim, impacta diretamente uma comunidade, se você, por exemplo, vamos pensar Bento Rodrigues, né, uma comunidade que foi arrasada, você pode definir, não, a comunidade Bento Rodrigues foi impactada. Entretanto, né, essa própria comunidade mantém uma série de relações com outras comunidades, e quer dizer, isso tudo gera um efeito em cadeia, digamos assim, né? Então, há que se pensar, por exemplo, em todas as comunidades ribeirinhas que perderam, que vão perder formada de pescadores, por exemplo, que vão perder as condições de sobrevivência, porque não poderão mais pescar, né, no Rio Doce ou em afluentes próximos, enfim, né, isso tudo precisa ser verificado. Não é só aquilo que conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos ver hoje, né, já é algo difícil de ser dimensionado, né, devido à gravidade mesmo, é um alcance que isso chega, mas com certeza há muita coisa a ser estudada e ser verificada, digamos assim, no que diz respeito ao alcance desses impactos.
Então, professora, essas consequências, elas podem chegar, elas podem se estender, na verdade, até quem não teve contato direto
com... Exatamente, com certeza, até com quem não teve impacto direto, podem se estender, sim. Isso é que é discutido, inclusive, nos processos em que não ocorrem incidentes ou crimes ambientais como dessa monta. Né? Se você for pegar, por exemplo, processos de licenciamento, inclusive de empreendimentos minerários, como o que, né, como o que havia em Mariana, né, da Samarco, como, por exemplo, que funciona atualmente, né, lá em Conceição do Mato Dentro, que é o empreendimento Minas Rio da Anglo América, uma das grandes discussões do licenciamento é justamente a recusa da Anglo América em reconhecer as comunidades afetadas do entorno como comunidades atingidas. Por quê? Eles definem, por exemplo, as comunidades atingidas apenas como aquelas que vão ficar sob a estrutura do empreendimento, né? Então, vamos pensar mesmo na barragem de rejeitos. Uma barragem de rejeitos, ela é normalmente feita num vale, né? Porque você precisa fechar um lugar para encher aquele vale de rejeitos. Então, digamos assim, uma das comunidades reconhecidas como atingidas, uma das poucas comunidades reconhecidas, foi justamente a que ficava no vale onde foi feita a barragem de rejeitos. Porém, há uma série de comunidades vizinhas a área da barragem, vizinhas à área da mina, que estão sofrendo impactos extremamente graves e violentos, que vão impossibilitando, na verdade, a continuidade da vida daquelas comunidades, e isso não é considerado como tal. Então, essas comunidades perdem, por exemplo, né, o acesso à água, né, que é um dos problemas, dos grandes problemas da mineração, né? Isso não é considerado como atingido, por exemplo, né? Isso tem sido uma dificuldade em se fazer reconhecer exatamente isso, de que quando você fala, né, nos efeitos, nos danos, né, nas mudanças provocadas por empreendimentos como esse, né, independentemente de um, né, de uma tragédia como que aconteceu em Mariana, é de que os empreendedores e que o próprio Estado reconheça de que os efeitos vão além do que aquele impacto imediato e mais visível, entendeu? Porque, por exemplo, você pode ter comunidades que perdem completamente a condição de praticar as atividades econômicas que elas praticavam anteriormente.
Professora Ana Flávia, a gente já está chegando no fim da entrevista e eu queria retomar só um ponto, porque a gente falou muito da extensão dos impactos ambientais, a senhora até citou uns como essa perda do acesso à água. A gente consegue listar outros impactos ambientais?
Ah, sim. O acesso à água, né, que se dá por meio a toda uma dinâmica associada, né, de secamento de nascentes, de assoreamento de rios. Você tem, muitas vezes, né, pelo modo como esses empreendimentos atuam junto às comunidades, a fragmentação dessas comunidades, inclusive com um grau de conflitos enorme. Você tem, há uma expressão que é muito utilizada, que é a do deslocamento in situ, né, que é o fato de famílias ou comunidades perdem, que apesar de não serem, digamos assim, deslocadas pela construção do empreendimento, né, ou seja, eu não precisei, digamos assim, sair da minha casa para o empreendimento ser construído, elas se tornam deslocadas no sentido de que elas perdem efetivamente o acesso aos recursos ou às relações que as permitia sobreviver, né? Então, comunidades que ficam ilhadas, por exemplo, né? Ilhadas no sentido de que passam a não ter mais vizinhos ou passam a não contar mais com relações mesmo, relações de comércio, de trabalho, né? Que as permitia viver de um do modo como elas viviam. Enfim, há uma série... A questão da poeira e da poluição é muito forte também, né? Então, se você pegar, por exemplo, o bairro Pires de Congonhas, né? Você tem índices, né? de poluição do ar que são aproximados aos piores índices de grandes cidades chinesas, que são as mais poluídas do mundo atualmente, entendeu? Barulho, você tem uma série de... Né, você está falando, né, do funcionamento de um empreendimento minerário, digamos assim, né? Então, você tem muitos, são muitos impactos, na verdade. Você tem toda a questão do redirecionamento da economia regional... enfim, uma gama muito grande, né? Toda questão, a própria questão da água, que eu, né, eu estou falando do ponto de vista do acesso das comunidades a elas, mas há que se pensar também nos efeitos que isso tem sobre o próprio ambiente, né? Por exemplo, se você diminui, enfim, tem o acesso ao lençol freático ou, né, aquíferos, né, qual que é o impacto disso, digamos assim, em uma determinada região, né, do ponto de vista estritamente ambiental, né, há uma série de impactos.
Tudo bem, professora Ana Flávia Moreira Santos, muito obrigada pela participação da senhora aqui no Noite Ilustrada, muito obrigada por esses esclarecimentos, essas discussões que a senhora trouxe para a gente, foi um prazer receber a senhora aqui.
Eu que agradeço, uma boa noite para vocês e para os ouvintes.
Para a senhora também, até a próxima.
Até.
Você ouviu a pesquisadora do GESTA e professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Ana Flávia Moreira Santos. O GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, fica na sala 2001 da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, a FAFISH, no campus Pampulha. E você pode conhecer mais sobre o grupo em fafish.ufmg.br/gesta.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.